Podcast Brasil apresenta.
Atenção, Brasil! Bola na marca fatal! Agora correu de paradinha!
Caroço, o podcast Gol de Bola.
E aí, galera? Estamos de volta com o Caroço Podcast número 13. Perceberam? Caroço Podcast número 13. E Caroço Podcast tem 13 letras. Salve, salve, seu Zagallo.
Bom, hoje o programa está um pouco diferente. Decidimos fazer uma edição especialíssima sobre uma parte pouco conhecida e ao mesmo tempo fundamental do futebol canarinho.
Vamos falar da Atleta, a marca brasileiríssima que foi sinônimo de material esportivo nos anos 50, 60 e 70 aqui no Brasil. Era um tempo em que a gente dizia fardamento para se referir aos uniformes dos times. Um tempo em que as camisas eram feitas de algodão grosso, lindas de morrer.
Nesse período, quando os tais tecidos tecnológicos nem sequer pensavam em vir ao mundo, a Atleta vestiu todos os grandes clubes nacionais. O Santos de Pelé, o Palmeiras de Ademir, o Corinthians de Rivelino e até o Cosmos. E mais a seleção brasileira nas três primeiras conquistas de Copa do Mundo, 58, 62 e 70.
Depois de quase 10 anos fora do mercado, a Atleta renasceu. E o Antônio Bugarelli, herdeiro da marca, está aqui no estúdio para bater um papo com a gente. E tem também Carlos Alberto Torres, Edu, Clodoaldo e muito mais. Então vamos nessa. Fala, Antônio, tudo bem? Primeira pergunta, camisa de futebol pesa?
Pesa, em dois sentidos. Pesava quando chovia... E pesava para aqueles jogadores que entravam sem condições físicas.
Quando chovia, quer dizer, quando as camisas da Atleta, né? Que originalmente, historicamente, sempre feitas de algodão, conta um pouquinho.
Eram camisas mercerizadas, né? Algodão mercerizado, que era um algodão compacto, tudo, que brilhava. Mas eram, como era um algodão rústico, ela realmente pesava um pouco, né? Não era tão pesada quando estava seca, mas quando o dia que molhava, assim, chovia no jogo, pesava alguma coisa.
E os jogadores reclamavam?
Não reclamavam, não. Não porque nós usávamos embaixo da manga um elástico, como se fosse assim um elástico, alguma coisa, então dava uma elasticidade na camisa e não reclamavam, não.
Agora, o algodão não é mais agradável, a pele. Tem gente que é alérgica, inclusive, a tecidos sintéticos, né? Eu não consigo usar essas camisas as camisas modernas, as contemporâneas.
Porque absorvia o suor. Esse algodão 100% algodão absorvia o suor. Por isso que na Europa, nessa época de 60, 70, 80, que só usavam... Lá não usavam tanto algodão, né? Porque lá não tinha um sistema de lavagem como era aqui, de a lavadeira usar, né, lavar as camisas. Não, lá eles punham na máquina de lavar e 100% do algodão encolhe. Então eles usavam essas sintéticas. Por isso que eles usavam uma camiseta de algodão por baixo ou uma regata para absorver esse suor.
Antônio, as grandes multinacionais como a Adidas, a Nike, elas estão agora na Copa do Mundo voltando mais ou menos ao desenho que se tinha nos anos 60, 70. Isso é um pouco uma vitória do que vocês imaginavam, assim, porque obviamente os materiais hoje são diferentes, mas o estilo das camisas ela remete àquela época dos anos 60 e 70. Como é que você...
Olha, assim, do meu ponto de vista, eu acho que todos os modelos clássicos são mais bem vistos. Como assim? Na época tinha o Santos, que era todo branco, o Cruzeiro era todo azul, camisas assim simples, mas que aos olhos do público e da televisão, realmente eu acho que, sei lá, resgatava uma força, né? Como nos anos 70, na época da seleção, né? Que teve aquela gola olímpica, né? Era uma gola tradicional, uma gola simples, mas que deu certo.
Agora, camisa só branca hoje em dia é impossível, né? Como fazer para vencer a publicidade? Os times precisam de dinheiro. O mundo hoje é movido a dinheiro. Então, o branco já era, né?
Branco está fazendo assim, sem propaganda na camisa.
Sem propaganda.
Hoje é difícil. Hoje os times não conseguem sobreviver sem uma propaganda, sem um patrocínio, tudo. Tem amor à camisa também, como era antigamente, mas hoje o capital fala mais alto, infelizmente.
Naquela época tinha também, eu lembro que você me contou já essa história, de amor dos jogadores, amizade dos jogadores pela marca atleta, por você, seu pai, tocava a empresa também. Relembra pra gente aquela história do jogo, a despedida do Pelé no Cosmos em Nova York. Como é que foi que uma multinacional quis bancar na última hora a camisa? Como foi isso?
A gente saiu daqui já com os dois jogos de camisa, né? Tanto do Cosmos como do Santos, era o nosso patrocinador, né? Nós patrocinávamos o Santos oficialmente, tudo. E o Cosmos também naquela época, tudo. E o Cosmos nos pediu para fazer uma camisa especial para o evento, tudo. E chegamos lá, o Cosmos, perfeito, tudo e tal. Mas chegou o Santos, se não me engano, era o presidente Modesto Roma. Ofereceram para ele, não vou dizer assim qual é a marca, mas ofereceram para ele jogos de camisas lá, não sei o que, mais alguma coisa, mais um, né, chuteiras e mais e outra, agasalhos, tudo, mas o Modesto Roma não. Ele manteve a palavra dele e falou: não, nós vestimos atleta no Brasil, vamos vestir atleta aqui também na despedida do Pelé, porque o Pelé, assim, atleta, vestiu o Pelé até o fim da carreira dele.
E você guardou alguma dessas duas, dessas camisas que você tem em casa?
Olha, até 3 anos atrás, sim.
O que aconteceu?
Tem um colecionador, uhum, né, chamado amigo meu, Paulo Gini e tudo, e a gente, tanto insistir, vendi pra
Vendeu
ele.
Vendeu pra ele. Você tinha o quê? As duas?
Não, eu tinha só do Cosmos.
Só do Cosmos.
Do Cosmos, né? do Santos, Pelé. Do Pelé, do Santos, eu tenho uma réplica, não é assim... Não é do último jogo dele contra o Cosmos. É do aqui do Brasil.
Tá, falando em Santos, vamos parar só um pouquinho, aproveitar aqui para ouvir uma pergunta de um amigo seu, do Edu, ponto esquerda do Santos, da seleção brasileira.
Grande Edu.
Alô, Antônio. Edu, eu gostaria de saber como é que você está se sentindo com essa concorrência, né, de tantas marcas famosas, né? Mas nós sabemos que realmente a Malharia Atlética é a campeã mundial, e eu tenho certeza que vai ser sempre as campeãs das campeãs. O que é que você me diz a respeito?
Grande Edu, ponta esquerda do Santos, da Vila Famosa. Eu respondo com muita tranquilidade. A concorrência existe em qualquer negócio, do ramo esportivo também. Então, com essa volta ao ramo esportivo, tudo, sempre... Realmente torna-se mais difícil, principalmente com essas concorrentes multinacionais, né, como Adidas, Nike, nós respeitamos muito, mas nós temos nosso mercado brasileiro, é uma marca 100% nacional, que acho que o público vai gostar, a garotada vai gostar e vai vestir com bastante coração a nossa marca e vai seguir em frente.
Antônio, eu queria saber uma história que teve na Copa de 58, que quando o Brasil foi jogar a final com a Suécia, perdeu na moedinha e teve que jogar de camisa azul. Conta a lenda que tiveram que sair correndo, comprar um jogo de camisa azul ali na Suécia mesmo, ou o atleta já tinha o segundo uniforme? Como é que era nessa época?
Não, nessa época tinha a seleção era branca e era também amarela, né? Nós não tínhamos o azul, né, nessa época. Aí o Paulo Machado de Carvalho, e não foi na moedinha, assim, porque tradicionalmente a Suécia era amarela, queria vestir amarelo mesmo na final, e o Paulo Machado de Carvalho falou: como é que a gente vai fazer? Então teve que ir realmente numa loja lá de esporte, ou numa loja qualquer, comprar 15 camisas azuis, teve que arrancar o distintivo da branca para colocar de novo, serzir de novo na camiseta azul. E... mais uma coisa, teve uma história aí, não sei o quê, para contar para os jogadores que aquilo lá seria o manto da Nossa Senhora Aparecida, que a gente tinha que dar o sangue, tinha que dar garra, tudo, e vestir aquela camisa também com amor, como se fosse amarela.
Funcionou, né?
Graças a Deus.
O Brasil chegou a usar esse uniforme branco alguma vez?
Usou, infelizmente, naquela final de 1950. Contra o Uruguai.
Ah, sim, mas depois de 53, não mais.
Não mais.
Que foi, inclusive, vocês forneceram os uniformes da seleção depois da Copa de 50, né?
54 até 1977.
77. Isso. Aí na Copa de 78 já não era
não,
mais.
Não, 78 já não. Eu tenho até todas as camisas, inclusive algumas assinadas, 58, 62, 66, 70 e 74. E 77 na pré-eleição, antes do Brasil se...
Eliminatória,
muito perfeito.
Era curioso naquela época que a gente vê fotos, hoje em dia, tal, das camisas que os jogadores, tanto da seleção quanto dos clubes, não tinha a marca atleta, como hoje tem o logotipo da Nike, o logotipo da Adidas. Como é que vocês faziam dinheiro com isso? Quer dizer, vocês forneciam para CBD da época, eles pagavam? Como que era o sistema comercial do negócio?
Tanto nas camisas como também nos contratos, eram contratos, a maioria eram verbais, sabe? Porque todo mundo confiava em todo mundo. Então, o João Avelange, na época, ou o Mendonça Falcão aqui, que era presidente da Federação Paulista de Futebol, eles confiavam na gente, conhecia meu pai, meu avô, tudo, e confiavam na gente. Não precisava contrato, não precisava. O que eles precisavam, meu pai cedia. Tá? Isso foi até 62, 66. Aí depois, claro, que começaram a aumentar o número de, né, de requisições, tudo, a gente realmente fez um contrato, um esboço. Fora aquele número de camisas que era suficiente para o ano inteiro, aí eles pagavam, a CBD pagava.
Uhum. Mas só o excedente?
Só o excedente, claro.
Senão era... Doação?
Não, doação, sempre doação.
É mesmo? Mas qual era o intuito, assim, atleta? Era só pelo prazer de servir a seleção?
Pelo prazer, porque era uma marca 100% nacional e a gente queria realmente, naquela época, não vou falar que a gente colaborava com a CBD ou com os clubes aqui, que realmente eram difíceis de comprar até jogo de camisa. Então, meu pai, até eu contei uma... Teve uma vez, como é que começou a marca atleta, que não tinha realmente no distintivo, né? Ele foi conselheiro, era conselheiro do Corinthians na época do Vadielu, 60-61. Ele foi ver lá um treino que o Vadi convidou ele para ver um garoto jogar futebol, que no caso era o Rivelino. Mas quando ele passou lá no treino, pô, todo mundo tava usando camisas, pô, manchadas, rasgadas, alguma coisa, no treino. Eu falei, pô, o Corinthians não pode treinar uma coisa dessa assim. Então ele chegou pro Vadielu e falou, olha, eu vou dar as camisas de treino, só que eu vou pôr minha marca atleta, pô. Nossa, o Vadielu falou, amanhã, tranquilo, pode vir, pode mandar. Meu pai mandou umas 80 camisas lá, no dia seguinte foi um festival de cores, assim, no treino, que os jornalistas também da época que cobriam isso ficaram abismados, saiu no jornal assim, todo mundo queria. E aí que foi o bom para os outros clubes também, que queriam, no dia seguinte, queriam fazer esse contrato, que no fim não era contrato, nós doávamos para o clube em troca da propaganda.
O fato da seleção brasileira ter no escudo ali as três estrelas depois da Copa de 70 foi inspiração no atleta, porque o logotipo de vocês depois passou a ter isso também.
Isso,
o que teve, o que veio primeiro? Onde as estrelas apareceram primeiro?
Não, meu pai fez um teste. Teve um jogo em 1968 entre Brasil e FIFA. Era uma preparação para 1970, tudo. Fez um jogo. Eu tenho até uma foto desse. Ele lançou uma camisa com gola redonda, gola olímpica, né? Mas só que era bicolor. Era a camisa, era amarela, com verde e amarelo na gola e no punho. E meu pai pôs duas estrelas em cima do escudo da CBD. Foi bem aceito, mas a turma preferiu esperar a Copa de 70. Tá? Preferiu esperar, então aquele foi o único jogo em que o Brasil jogou oficialmente com as duas estrelas. Após 70, meu pai fez a camisa de 70, tudo, incluindo as três estrelas. E foi mostrar pro Mendonça Falcão, não.
Avelange.
Avelange. E o Avelange adorou. E com isso... dar o direito, de a gente realmente pô atleta, né, com as três estrelas, também começou junta com a seleção.
Okay. Antônio, por falar em 70, vamos interromper um pouquinho, a gente vai ouvir um gol da Copa de 70 e em seguida tem um outro jogador que quer fazer uma pergunta pra você.
Que é o autor do gol, né?
É isso aí.
Olha o passeio de Clodoaldo, outra cinta de Clodo, entrega para Rebelino, domina o astro do parque. Levanta a bola para Jair pela esquerda. Atenção, desceu Jair. Bateu a saquete. Rolou para Pelé. Atenção, Pelé para Carlos Alberto Livre. Olha a bola para o Pelé.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Carlos Alberto Torres. Eu fui o capitão da seleção brasileira no tricampeonato da Copa do México em 1970. E é com muito prazer que eu participo desse programa com o Antônio Carlos Guerelli, presidente da Atleta, de grandes memórias, boas memórias do nosso futebol, principalmente naquela Copa de 70. Eu queria saber se essa volta da Atleta ao mercado brasileiro, ao mercado nacional, vai abranger outros esportes ou apenas o futebol, já que sabemos que tem grandes empresas aí no mercado brasileiro patrocinando equipes de vôlei, basquetebol. Então eu gostaria de saber, ao mesmo tempo que torço para que a Atleta possa abranger com seu material todos esses outros esportes, não apenas o futebol.
Oi, Carlos Alberto, obrigado pela sua pergunta. Estamos aqui num bate-papo descontraído e, claro, Atleta sempre foi uma marca do esporte. Claro que sempre foi primeira em futebol de salão, mas claro que vamos abranger vôlei, basquete e outros esportes, porque não há esporte sem Atleta. Então, com isso, a gente vai atacar aos poucos os outros esportes, mas primeiro o tradicional, que é futebol de salão.
Essa história das estrelas eu confesso que eu desconhecia. Agora, uma dúvida: quem usou primeiro estrela em cima do escudo? A seleção ou o Santos?
Não, foi o Santos.
Ele inaugurou essa
inauguração. Perfeito.
Queria saber quantos clubes, Antônio, na década de 60, 70 usavam uniforme Atleta.
Olha, praticamente quase todos. Aqui em São Paulo, todos, né? Em Minas, Cruzeiro e Atlético, como no Rio Grande do Sul, Internacional e Grêmio. No Paraná era o Paraná e Atlético. Praticamente todos. Claro que com isso gerou concorrência nas próprias outras marcas que existiam aqui, que eram amigos nossos também. Hering, que era o dono, era o seu Arno, ou a Penalty, que antigamente era Cambuci, que era o seu Roberto Stefano, sabe, eram amigos do meu pai, e a gente era uma concorrência salutar, entendeu? Às vezes a gente perdia para um, ganhava depois de novo deles, e era isso, não era uma, não existia dinheiro na parada, era só troca de materiais mesmo. A gente fornecia só materiais para os clubes, e com isso, sabe, os clubes é o que eles gostariam mesmo, o que eles queriam na época mesmo, e isso dava sempre certo.
Antônio, eu estive lá na sede da Atleta, né? A gente esteve lá batendo um papo, fiquei muito impressionado com o prédio, que é um prédio bonito, tem história ali, onde as camisas da seleção brasileira foram feitas e tal. Você me mostrou uma sala que tem muita coisa guardada, muita coisa antiga da época do seu pai, inclusive rádios, outras peças de roupas que a malharia fazia. Você já deu uma bela fuçada, ela não encontrou nenhuma preciosidade, assim, nenhuma camisa de clube, algo muito raro, bacana, que estivesse perdido lá?
A gente tinha uma coleção, que sempre, toda vez que o Santos viajava, ou o Juventus, que ia muito também viajar na época de 60, 70, iam viajar para a Europa, né, para arrecadar excursão. Dinheiro, excursão, aquela coisa toda. E meu pai sempre pedia camisas, para saber o que eles estavam usando, tudo, né? Usando lá, se era um material sintético, se era 100% algodão. Porque o intercâmbio naquela época era só assim. Não existia televisão que passava esses jogos, tudo e tal.
Alguém tinha que trazer uma peça de lá.
Alguém tinha que trazer uma peça de lá pra gente. A gente até, às vezes, copiava algum modelo. Eu, sabe, olha, impressionante ainda. Faz o quê? Fazem uns 10 anos que a gente parou com parte esportiva, mas ainda encontro coisas raras lá, assim.
É.
Cartas e produtos, tudo. Porque a marca começou em 1935, com meu avô. E não era focado. Em 35 a 50, o esporte não era focado muito aqui no Brasil, tudo, né? Então era uma marca para o esporte lazer, não para o esporte competição. Então existem, desde essa época, de 1930 a 40, eu tenho lá amostras dessa época.
Vocês não faziam só camisas, né? Vocês chegaram a fazer aí um uniforme inteiro?
Ah, não, calções, meia, agasalhos, até também a touca, não sei se chamava touca na época, né? Que principalmente os times do Rio, que usavam a mesma cor da camisa, eles punham uma touca na cabeça, acho por causa do sol, alguma coisa.
Acho que a bola também era mais pesada, a bola tinha uma costura,
pra proteger,
né?
Da costura
e
da
quando,
bola.
Hoje não acontece mais isso, mas quando chovia, encharcava, ficava.
Então,
para acompanhar a camisa.
A gente vê nas fotografias, nas imagens antigas, especialmente no Botafogo do Rio de Janeiro, uma faixa na cintura também.
O Dorval usava. O Dorval usava. Olha, realmente eu nunca perguntei pro Dorval uma coisa dessa. Mas eu acho que era. Eles corriam tanto que acho que era para segurar mesmo o calção, alguma coisa. Porque realmente. Só o Dorval e.
Acho que o Garrincha usava.
Garrincha
isso.
Também usava isso.
Aquele não era popular saqueira? Que eu cheguei a usar em.
Olha, pode
aula de educação
ser.
Física?
Saqueira, que eu saiba, é lutador de boxe que usa. Jogador de futebol.
Mas eu me lembro que quando eu fiz
educação talvez o Garrincha física, precisasse, né?
É verdade. A bagagem era grande. Agora, Antônio, outro grande fornecedor daquele período dourado do futebol brasileiro, ainda está no imaginário da velha guarda aí, é a Drible. Você tem notícia? Notícia
não, ela está no mercado.
Continua?
Continua no mercado, até deve estar voltando aí. Eu conhecia muito mais quando era o dono, era o seu Pedro. Agora eu acho que é Joani, se não me engano, que é o dono. Eu não sei se ainda está com o Joani, a marca, tudo. Mas era uma marca tradicional, só que ela era, naquela época, ela voltava mais, era mais famosa no boxe. Ela também fazia a bola drible, que era uma bola tradicional. Né? Mas o que eu via mais era assim: eles ganhavam mais mercado na parte do boxe. Mas eles, se não me engano, estão querendo voltar. E também com material, talvez, de camisa, tudo e tal. Mas não. Só sei isso aí.
Antônio, vocês chegaram a fazer publicidade com jogadores na década de 70, por exemplo, logo após a conquista da Copa? Jogadores com a camisa atleta, enfim, com uniforme. Isso foi feito?
Foi feito. E sempre na base da amizade. Nunca tinha contrato. Tenho até um catálogo do Pelé. Com o Pelé na capa, com vários movimentos, com a camisa atleta, a camisa do Santos, a camisa da seleção, tudo em 75, 76, meu pai querendo pagar por isso, mas o Pelé não sei o quê, é uma história assim que, desculpa, eu presenciei e posso falar, né? E Pelé, não precisa, é a nossa amizade, porque naquela época era uma coisa assim, não visava muito lucro. E tanto insistir. Meu pai comprou um carro pro Dondinho. E o Pelé falou, olha, não precisa ser de primeira. Até nisso, ele, nessa época, ele era humilde, era uma pessoa... Até hoje, nos reconhece tudo e é sensacional. Não tenho o que falar com o Pelé.
Você lembra qual foi o carro?
Eu acho que naquela época, eu acho que era um Opala.
Você citou esse catálogo do Pelé que vocês fizeram, tal. Inclusive, esse catálogo tem um papel importante no retorno atual agora da atleta. Você me contou aquela história que você... Como é que foi isso?
Todo mundo, acho que aqui no Brasil, tem a parte mística, vamos dizer assim, do... Sabe, cada um. E eu... É engraçado, quando a gente parou, na época, 98, 99, com a parte esportiva, meu pai, infelizmente, também pendurou a chuteira, eu deixei aquela sala intacta. Não sei por quê. Todo mundo me pergunta... É uma coisa assim, minha, tal, que eu fui, até me emociono, porque eu fui o único filho que fiquei até o fim com ele.
A sala dele, né? A sala da presidência dele. Da atleta.
Isso, a sala dele. E eu deixei até os quadros negros lá, com todas as relações de loja, tudo que ele pôs, os livros, os catálogos, tanto os catálogos nacionais como estrangeiros, tudo. E aquilo sempre me motivou, sei lá, falei, acho que eu vou voltar um dia no mercado esportivo, não sei porquê. E um tempo atrás, num casamento, até isso aí não contei pra você, eu fui com a minha esposa, e eu passei pela uma mesa lá e tinha uma tia dela que era vidente. E ela chegou, parou, me pegou na mão, tudo, falou assim, poxa vida, tudo bem, né? Tal, eu cumprimentei, não conhecia, a minha esposa me apresentou. E chegou e falou assim, poxa vida, né? Você é bom, não sei o quê, você trabalha com o quê? Tudo, fez algumas perguntas. Eu fiquei surpreendido. Aí no final ela falou, chegou e falou assim, olha, daqui a uns anos você vai trabalhar com japonês. Mas isso era, era uma coisa remota, porque a gente não estava mais no mercado esportivo, tudo assim, mas tudo bem. Aí quando chegou né, esse dia, eu fiz uma oração na sala do meu pai, pus o catálogo do Pelé, falei, Pelé, puxa vida, olha, também me ajuda, eu acho que, sabe, atleta não pode morrer na parte esportiva, a gente só está com um negócio de, como chama, de colégios, tudo. Eu preciso, sei lá, preciso de uma força.
Quer dizer, tinha o Pelé lá, o catálogo, e quem mais?
A Nossa Senhora Aparecida, tinha Santo Expedito e a Santa Rita de Cássia.
Os santos todos ali,
o Santos, Pelé. Inclusive o Santista Pelé. E até Pelé não sabe disso, mas sabe, isso foi uma invocação que eu fiz uma oração e saí, como saía todo dia, aquele horário, 5, 6 horas da fábrica, tudo. E dei a volta na rua Cajuru pra ir embora, pra casa. Conforme a surpresa, quando eu passo de novo a rua Siqueira Bueno, eu nunca olho ali pro portão da malharia, da atleta, porque assim, a gente segue em frente e tudo. Mas naquele dia eu parei e olhei, e tinham duas pessoas conversando com o meu empregado ali. Então eu resolvi entrar de novo, ver quem era tudo. E eram dois japoneses. E aí foi quando tudo começou. Claro que teve negociações, teve com aquela calma que todo japonês é tradição, mas foi um passo. Olha, foi tão rápido que eu não esperava isso daí, mas graças a Deus. Isso foi em 2004.
Quem eram exatamente os japoneses? Eles eram...
Um é o meu sócio até, agora.
Tá. Que eles eram da atleta japonesa.
Ele era um amigo da atleta japonesa, que eu já tinha contactado, tudo. É uma empresa que começou a usar
a marca
relacionando ao Brasil, indevidamente, tá? Mas são pessoas honestíssimas, são pessoas conversáveis, que a gente... Como é tradicional na minha família, dialogar, tá? E chegamos a um denominador comum, tudo de o quê? De relançar a marca esportiva atleta aqui no Brasil, dignamente, tá? Não a qualquer coisa, não. Isso pensado. E depois também visando exportação, tanto para a Europa como para o Japão.
Gol! A capela.
Tony, vamos dar mais uma paradinha para ouvir um pedido de um gol imaginário que nem a tia vidente da sua esposa seria capaz de criar.
Alô, amigos, aqui quem está falando é o Carlos Alberto Torres. Foi um lance pioneiro no futebol, já que depois daquela tentativa do Pelé, todos os outros grandes jogadores vêm tentando, né, fazer o gol daquela posição ali do grande círculo no meio do campo, tentando surpreender o goleiro. Então eu gostaria de ver transformado em gol, apesar de que na nossa imaginação, aquele lance pioneiro e maravilhoso do Pelé contra a Tchecoslováquia no primeiro jogo da Copa de 70.
E lá vem a equipe da Tchecoslováquia. Brasil 1, Tchecoslováquia 1, estádio Jalisco, Guadalajara, Copa de 1970. E lá vem a equipe tcheca com Petras pela direita. Lá vem Petras, ultrapassa a linha divisória do gramado, abre para Horvats pelo meio. Lá vem Horvats, ele caminha, a bola foge da marcação de Jairzinho. Vem Horvats, vem atacando pela intermediária de ataque tcheca. Atenção, vem Clodoaldo, dá duro em cima dele e recupera a bola. Lá vem Clodoaldo, a bola ainda tá na intermediária defensiva brasileira. Atenção, Pelé, nem dominou, Pelé, observou Victor adiantado, chutou Pelé, atenção, a bola vai entrar, é gol!
Garoto,
gol! É do Brasil, um golaço! Pelé. Na marca dos 34 minutos jogados deste primeiro tempo, Pelé, 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 10 e a dele. Brasil 2, Tchecoslováquia 1. Um golaço de Pelé, um chute de antes no meio de campo. O Brasil faz o segundo e vai caminhando firme na Copa do Mundo de 1970.
Por enquanto a marca tem essa o aspecto fashion, né? Eu vi a coleção, é muito centrada na moda. Mas as camisetas clássicas ali, Copa de 70, aquela que todo mundo quer e paga 300 pratas, 300 reais ali para importar da Inglaterra, aquela coisa toda. A gente vai poder comprar isso no Brasil?
Olha, eu vou adiantar uma coisa que não está certo ainda, mas já que, vamos dizer assim, um furo para vocês. Amanhã estou indo para o Rio, amanhã, falando com o Carlos Alberto Torres, para fazer um acordo com ele. E lançar a camisa número 4, 70, autografada.
Opa! Que boa notícia, maravilha, vai ser fantástico.
E daí pra frente, claro, pegar outros jogadores, tudo, e fazer esse mercado.
A atleta chegou a vestir outra seleção além do Brasil?
Sim, vestimos o Paraguai. Na
quando?
Época de 70... Entre 68 até 75, 78.
Então, o maior público da história do Maracanã foi aquele Brasil e Paraguai.
Em 69.
Em 69, as duas equipes jogavam, usavam material atleta.
Usavam
marca
atleta, isso.
Clodoaldo estava nesse jogo?
Não, Piazza jogou. Piazza jogou. Clodoaldo se machucou logo no início do torneio.
Suado 1-0.
1-0, gol do Pelé... Uma bola chutada pelo Edu, rebatida pelo Aguilera. E é o maior público oficial da história do Maracanã, com 189 mil espectadores, se não me engano.
Perguntei do Clodoaldo porque ele também está aqui para fazer uma pergunta para o Antônio.
Opa, vamos lá.
Boa tarde a você, Antônio. Aqui quem fala é Clodoaldo, teu amigo. Deve estar lembrado da nossa amizade, principalmente desse carinho que nós temos muito grande com você. E com, logicamente, com a marca Atleta, que vestiu por muitos anos vários clubes do futebol do Brasil, inclusive a nossa seleção tricampeão do mundo no México em 70. Então, um grande abraço a você, Antônio, muito sucesso de volta aí com a marca, com força total. E gostaria de saber se já existe algum projeto da Atleta para o Campeonato Brasileiro, se existem alguns clubes que você possa formar uma parceria já para esse próximo campeonato que vem aí, um grande Campeonato Brasileiro. E você, com certeza, vestindo alguns clubes aí do nosso futebol. Um grande abraço, Antônio.
Grande Corró. Obrigado pela sua pergunta. Ela é bem colocada, tudo. A gente já está pensando realmente nesse próximo Campeonato Brasileiro, que é depois da Copa do Mundo, né? Já investi em alguns times. Infelizmente, ainda não os grandes times, né? Porque já estão com essas marcas, já estão com o contrato feito, tudo, mas a intenção minha realmente é começar já com esses times aí, já para o Campeonato Brasileiro no segundo semestre de 2006. Não só no futebol de campo, como também no futebol de salão, o qual a atleta já veste 5 times. Muito obrigado, um abraço.
Antônio, você disse aqui pra gente que a relação entre os jogadores e atleta era muito diferente do que acontece hoje em dia. Esses jogadores faziam parte da sua família, da família atleta, é isso?
Olha, praticamente sim. Até teve um episódio aí muito interessante, né? Eu estudava na época no Colégio Pio XII. E era tradicional, todo sábado, os pais e filhos jogarem, né? Entre si, tudo. Tinha uma amizade e depois tinha um churrasco, tudo. E teve uma época que meu pai chegou e falou, olha, posso trazer minha família para jogar contra aqui o colégio? Não, claro, tudo, vamos preparar um churrasco, vamos, tudo bem. Tudo. E naquela semana, que antecedia o sábado, foi o time da Portuguesa e alguns jogadores do Corinthians lá visitar a gente lá na fábrica, que era o Badeco, Orlando, goleiro, era Eurico, Lorico, Basílio, Zé Maria e outros também da época, né? E meu pai convidou. E eles aceitaram. Falei, não, vamos lá. Que dia vai ser? Só pode ser esse sábado que a gente não vai ter jogo aqui e tudo. E tudo bem? Tudo bem. E a gente chegou um pouquinho antes. no colégio, né? Pô, tua família não vem? Então, não, tá chegando, tá chegando. E aí chegou o ônibus. Quando começaram a sair, Orlando, Lorico, Basílio, Zé Maria. O cara, não dá pra mesclar esse time aí pra gente jogar, não, porque vai ser covardia. E claro que foi, 8-1.
Foi 8-1.
Também, né? Só com um boleiro de primeira, né?
Bom, Antônio, é claro então que nesse seu time do colégio, ao contrário do time da família, devia ter uma porção de pereba, de perna de pau e tal, né? A gente tem um quadro famoso aqui já no Caroço, que são os perebas do Dario Palhares. Queria te perguntar o seguinte, dizem que a seleção de 70 é a mais fantástica de todos os tempos, melhor inclusive que a atual, tem essa discussão. Você acha que naquele time tinha algum pereba? Tinha um grosso lá, não?
Não, porque todos usavam camisa atleta e eram craques.
Dario Palhares,
Antônio,
concorda?
Ah, não concordo com o Antônio.
O que é isso? Perebas, futebol clube.
Ó, aqui um time formado por jogadores que disputaram Copas 58 a 74 e que, se fossem titulares, o Brasil certamente não teria vencido 3 torneios naquele período. Adu, Everaldo, Brito, que jogou em 70, Fontana, também de 70, e Oreco, Alfredo Mostarda e Jair Marinho no meio de campo. O ataque, terrível, Valdomiro, Mirandinha, Alcindo e Paraná. Dessa turma toda, o Mirandinha era hors concours. Era a quintessência do perna de pau, do pereba, do cabeça de bagre. Jogou 7 partidas pela seleção, incluindo 3 jogos na Copa de 74. Deixou ao time canarinho um legado proporcional ao seu talento. 0 gol. Agora, Antônio, qual o uniforme mais bonito, né, assim, todos os tempos, de todos os clubes, que mais te emociona?
Não é porque eu sou santista, mas é tradicional seria o Santos mesmo, ou o Cruzeiro, em geral, que eram camisas, calções e meias clássicas, assim, de uma cor só, todo branco, todo azul. Pra mim era o mais bonito.
Assim. Alguma imagem, assim, de alguma partida?
Ah, teve uma partida no Maracanã em que tem uma foto tradicional do saudoso Domício Pinheiro, que ele tira uma foto do Pelé saindo do vestiário. E ele foi tão feliz naquela foto que dava pra ver, só destacar a camisa e o calção e a meia branca. Pelé ali tava misticamente dentro, mas não dava pra ver.
Antônio, eu queria voltar um pouco à década de 70, principalmente na seleção brasileira, atleta vestindo a seleção brasileira. O Brasil vivia ali um cenário político complicado. O Médici, inclusive, interferindo diretamente na seleção brasileira e tal. De alguma forma, a imagem da atleta ficou prejudicada com esse cenário que existia no Brasil ou não?
Não, não. Para nós era tranquilo, porque a gente sempre seguia um padrão, de tanto na seleção como comercialmente e tudo. E a gente não sofreu com essa, sei lá, com essa pressão que existia talvez fora, tudo, mas não, a marca sempre conduziu, sempre foi conduzida verticalmente e a gente não sentiu essa pressão, nada.
Não, Antônio, e já ansiando pela camisa do Carlos Alberto Torres aí, que estamos torcendo para sair, onde é que poderemos comprar atleta, a partir de quando, como é que está esse seu desenvolvimento comercial da marca?
Olha, como eu falei no começo da nossa conversa, é um lado fashion, né? É uma coleção fashion. Então, nas tradicionais lojas de esportes, mesmo esporte e combate, no momento não vai estar. Vai estar em grandes redes fashion, né? Como Clube Chocolate, ou uma Bayard, talvez, sabe, essas.
E a partir de quando? Você tem uma previsão?
A partir de abril, começo de abril.
Abril. E a atleta já tem um site?
Nós temos um site que vai sair após 20 de março.
Tá, aí ele já vai ter a coleção pra gente ter uma ideia.
Vai ter a coleção, tudo. Até realmente depois de 10, 15 de abril, até comprar pelo site também.
Então tá bom. Antônio, a gente queria agradecer sua presença aqui. Muito obrigado, parabéns pelo retorno e muito boa sorte. E a gente sempre termina o programa com uma música. E gente queria deixar para você pedir essa música aí, uma música de futebol que você goste, que você gostaria de ouvir.
Ah, tem uma que marcou, mas antes eu queria agradecer pela presença aqui e também dizer que lá na Atleta a gente está de portas abertas quando quiser visitar. Temos lá um showroom com fotos e camisas antigas, tudo para ser visitada. E a minha música que marcou nos anos de adolescência foi aquela 90 milhões em ação, que é Pra Frente Brasil.
Tá bem, então vamos lá.
Caroço, o podcast Bom de Bola.
Uma realização Podcast em Brasil.